Ok, está aí a gravação. Bom, então, estamos aqui as equações de Maxwell. Então, essa é a versão integral que a gente tem usado até agora. Vamos ver como é que é essa versão diferencial. Para fazer isso, vai ser necessário usar dois teoremas de matemática. O primeiro teorema de matemática que vai ser necessário usar é o teorema de Gauss. Ou do divergente. E esse teorema eu já conversei sobre ele, nós já vimos ele anteriormente, eu vou repetir aqui. O que ele diz é o seguinte: se eu tiver um campo vetorial W, que é a função de posição, portanto, certo? E ele tem que ser diferenciável. Não vou mais enfatizar isso, mas eu vou dizer: é possível tirar derivadas das componentes desse campo, certo? Se você tiver um desses, a seguinte afirmação é sempre verdadeira. Um teorema de matemática. Esses aqui são leis da física. O que eu estou escrevendo aqui agora é um teorema de matemática, que não tem nada a ver com leis de física. Pode ser usado na física, mas não é uma lei da física. Ele diz o seguinte: se você fizer uma integral de fluxo, certo, sobre alguma superfície fechada que é a borda de um volume, isso sempre pode ser escrito da seguinte forma: sempre igual à integral sobre o volume de um objeto chamado o divergente de W, integrado nesse volume. Isso é verdade para qualquer superfície S correspondente volume V. Ou seja, dado qualquer volume V e a sua superfície S, se você fizer essa integral sobre superfície, isso dá sempre a mesma coisa que essa mesma integral feita sobre o volume. É claro que para isso ser possível, isso aqui tem que ser diferenciável, porque esse operador aqui é um operador diferencial. Vamos lembrar como é que é essa coisa, tá certo? Que nós já vimos antes também. Esse símbolo nabla, chamado nabla aqui, é uma espécie de vetor cujas componentes, em vez de serem números, são regras, são operações. O que isso aqui quer dizer é o seguinte: quando você aplica isso em alguém que está aqui à direita, você toma a derivada daquilo em relação a x, põe aqui e faz as outras operações correspondentes. E o divergente é a seguinte quantidade. Essa quantidade é simplesmente esse aplicado nesse operador, nesse campo vetorial, tá certo? Isso significa a regra vetorial aqui, pega o primeiro desse, o primeiro daquele, o segundo desse, o segundo daquele, o terceiro desse, o terceiro daquele, soma tudo. Bom, o primeiro daquele, o primeiro desse significa toma a derivada do primeiro componente em relação a x. A segunda significa toma a derivada da segunda componente em relação a y. Toma a derivada da terceira componente em relação a z. E é isso que é o divergente, que é a coisa que aparece aqui. Então, o que está se dizendo aqui é: você toma esse campo que foi dado, calcula o fluxo dele numa superfície, calcula essas derivadas e soma, isso produz uma função. Isso aqui é uma função escalar, tá certo? Uma simples função. Integra essa função no volume e dá sempre a mesma resposta do que aqui. Isso é um teorema de matemática. Existe, naturalmente, uma definição mais geral do que essa, mas essa é plenamente suficiente para o que eu quero fazer aqui. Então, nós não precisamos nos preocupar com generalidade. Vamos, então, fazer a seguinte primeira coisa aqui, que é: vamos aplicar isso para o caso dessa lei aqui. A lei de Gauss, tá certo? Se a gente aplicar isso para a lei de Gauss, como o teorema tem alguma coisa a ver com a integral de fluxo aqui igual a essa outra integral, eu posso usar isso desse lado e escrever a lei de Gauss da seguinte forma. Primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente substituir isso aqui. Então, nós vamos ter aqui uma integral sobre esse volume do divergente do E, que é o campo vetorial que está aparecendo aqui. Certo? Esse divergente do E, isso aí no volume, passa-se a mesma coisa do que 1 sobre ε0 vezes a integral do ρ sobre o volume. E, naturalmente, isso é verdade, tanto na lei quanto no teorema, para qualquer volume V, tá certo? Que você use aqui, que contém aí uma certa quantidade de cargas. Bom, se isso é verdade, eu posso então passar tudo para o mesmo lado e dizer: isso aqui significa que tem uma certa integral de uma quantidade aqui, que é essa aqui, que é igual a zero em todo o volume, para todo o volume V. Bom, por que que isso implica que essa coisa de dentro aqui, esse integrando, tem que ser zero? Então, está aqui o argumento. Suponha que houvesse um pontinho onde essa quantidade aqui é diferente de zero. Então, é diferente de zero naquele pontinho do volume, certo? Bom, como isso aqui são funções contínuas e diferenciáveis, isso significa que existe uma pequena região em torno desse lugar aqui, onde essa coisa é, digamos, positiva, poderia ser negativa também, só para exemplificar, vamos considerar que ela se fosse positiva. Então, existe uma pequena outra região aqui na qual isso é sempre positivo, não troca de sinal, tá certo? Porque elas são contínuas e diferenciáveis, elas não podem pular subitamente para valores negativos. Então, existe um volume, esse volume aqui, que se eu usar a integral nesse volume, eu estou integrando uma função positiva sobre o volume, então isso vai ser, né, certamente positivo e não zero. Então, se existir um ponto onde isso aqui não seja exatamente zero, eu violo, tá certo? O fato de que isso aqui tem que ser zero para todo mundo. Segue que dessa simples conta, com o uso desse teorema aí que está colocado aí, segue que a única forma é você ter que o divergente menos 1 sobre epsilon zero rho é sempre zero. Então, essa é uma equação diferencial que é equivalente a essa equação integral devido à existência desse teorema que a gente acabou de colocar. Ok? Então, você veja que não é assim tão complicado. Tudo que você precisaria fazer é demonstrar antes esse teorema, tá certo? Esse teorema, a demonstração dele, na verdade, não é tão complicada, mas ele nos levaria muito longe fazer isso, então eu não vou fazer aqui. É basicamente uma demonstração geométrica. Isso é o que está envolvido aqui é você fazer uma partição desse volume, uma correspondente partição dessa superfície. Transformar isso aqui em somas de Riemann e fazer contabilidade algébrica baseado em argumentos geométricos. Não é tão complicado assim fazer, mas é mais do que a gente pode fazer aqui. Bom, esse é o primeiro, tá certo? Então, com isso, eu concluo isso aqui. Note que o mesmo argumento poderia ser usado para essa lei aqui. Também tem um divergente aqui. Eu poderia fazer a mesma coisa, só que até zero aqui, certo? Eu concluí a mesma coisa com B aqui, zero aqui. Portanto, eu imediatamente concluo que, da mesma forma como eu deduzi isso, segue também que essa lei implica que o divergente de B é zero. Então, duas das leis já foram transformadas por esse teorema que eu coloquei. Ok, esse é o primeiro. O segundo, esse aqui é o teorema de Gauss ou do divergente. O segundo teorema que eu preciso usar para fazer essa transformação é chamado o teorema de Stokes ou do rotacional. Mais uma vez, o que esse teorema diz é que se eu tiver um campo vetorial com as mesmas condições daquele lá, ou seja, ele precisa ser diferenciável, a seguinte afirmação é sempre verdadeira. Suponha que você pega uma curva qualquer e faz uma integral fechada de circulação nessa curva. A curva é uma borda de alguma superfície desse W, certo? Vamos supor que você faça isso. Bom, o que o teorema diz é que isso dá sempre a mesma coisa do que fazer uma integral sobre a superfície, cuja borda é essa curva aqui, de um outro operador vetorial diferencial, chamado rotacional, que vai ser denotado dessa forma, o fluxo dele, certo? Sobre a superfície, isso é verdade para qualquer S e C, ou seja, para qualquer superfície fechada cuja borda é esse C, certo? Dado qualquer superfície fechada e dado qualquer. Não, desculpa, eu estou falando besteira. Qualquer superfície não fechada, quem é fechado aqui é o C, não o S, certo? Ok, dado qualquer superfície e a curva fechada, que é a borda daquela superfície, se você fizer a circulação desse campo vetorial que te deram aí, não importa qual seja, desde que seja diferenciável, ou seja, posso calcular derivadas aqui. Essas duas coisas, de novo, são sempre iguais, tá certo? Isso introduz esse novo operador diferencial vetorial aqui, que A gente também já conversou sobre ele, mas é baseado num produto vetorial, e como você sabe, o produto vetorial pode ser representado em coordenadas cartesianas, que é a minha limitação aqui, da seguinte forma, como um determinante, certo? Eu pego as versões das direções, que me vão dar, portanto, as três componentes em cada uma dessas direções desse objeto aqui, que é um vetor, ao contrário do outro, que é um escalar. Eu coloco as regras de diferenciação, deriva em relação a isso, deriva em relação àquilo, na segunda linha, e na terceira linha eu coloco as componentes do W. Então, qual é a receita aqui? A receita é, dado qualquer desses que seja diferenciável, se você calcular esse objeto aqui, por exemplo, na direção x, isso aqui vai ser a derivada y de wz menos a derivada z de wy, e assim por diante. Está certo? Isso aqui é simplesmente uma regra de como calcular isso. Coloca isso aqui, faz essa conta, e isso dá exatamente a mesma resposta que aquilo, sempre, para toda superfície que você escolher. Bom, então agora o que a gente vai fazer, muito simples e completamente análogo ao que a gente fez anteriormente, é que nós vamos usar isso, deixa eu tirar essa linha daqui, vamos usar isso nesta lei de Ampère, da mesma forma como eu usei o primeiro teorema da lei de Gauss, tá certo? Para escrever ela de uma forma diferencial, eu vou agora usar isso na lei de Ampère, que significa só esse pedaço da esquerda aqui. Eu vou ignorar aquele pedaço para fazer essa conta, só para ficar um pouco mais simples. É completamente trivial você generalizar isso para que incluir aquele ponto, mas eu não preciso disso aqui, então não vou fazer, tá certo? Então, o que que acontece com esse teorema que está aqui? Se eu tiver qualquer campo vetorial, não consigo colocar esses dois juntos aqui, deixa eu fazer o contrário. Se eu tiver qualquer campo vetorial desses aqui, tá certo? E aqui eu tenho um, que é o B. Eu sempre posso escrever isso dessa forma, integrando sobre a superfície em vez de ser sobre o circuito. Então, deixa eu fazer isso. E fazendo isso, eu obtenho a seguinte coisa, que esse pedaço aqui vai virar a integral sobre, usando o teorema aqui, certo? Do rotacional de B, escalar de A, ou seja, o fluxo do rotacional de B. Isso é igual a mi zero vezes a integral sobre essa mesma superfície do J. Okay? Isso vai ser verdade para qualquer superfície. Bom, mas se isso aqui é verdade, eu mais uma vez posso passar. Acho que eu esqueci de numerar essa página aqui. Deixa eu numerar antes que me bagunce todo aqui. Posso passar os dois para o lado de cá e usar um argumento semelhante àquele que eu usei antes para mostrar que o que vai aparecer aqui tem que ser zero. Então, vamos escrever aqui. Eu tenho aqui uma integral de fluxo da seguinte quantidade, o rotacional de B menos mi zero J. Certo? Isso tem que ser zero para toda a superfície. Bom, toda a superfície significa todas as possíveis superfícies, não apenas num plano, mas também orientadas no espaço. Certo? Quer dizer, você pode pegar qualquer superfície orientada, com uma orientação dada, que esteja lá uma superfície curva no espaço, não importa realmente qual é a superfície, qualquer superfície, tá certo? Não precisa ser plana a superfície, não há intenção de que essas superfícies sejam necessariamente planas. Bom, por que que isso implica que isso aqui é zero agora? Bom, é um pouquinho mais complicado do que no outro caso, mas vamos assumir que tem um ponto aqui na qual essa coisa aqui não é zero. Bom, mas essa coisa aqui é um vetor. Portanto, nessa região aqui, tem um ponto onde essa quantidade é um vetor, certo? Mas essas quantidades envolvidas aqui, tá certo? São contínuas. Então, você tem sempre alguma regiãozinha em torno aqui desse ponto, na qual, né, existe uma superfície, de tal forma que o vetor não troque de direção, certo? Ele esteja sempre furando a superfície na mesma direção, ok? Que é a mesma ideia de continuidade que tinha antes. Então, se isso é verdade, eu pego uma superfície que seja normal a esse ponto aqui onde tem esse vetor, posso até pegar ela plana, tanto faz, qualquer superfície aqui, E aqui, né, ao longo dessa superfície, esse vetor sempre aponta, ele pode variar um pouco, mas ele, se a superfície é suficientemente pequena, ele não vai passar a furar a superfície na direção oposta. E então, a integral desse objeto sobre essa superfície agora é alguma coisa positiva, porque isso está na direção daqui, está sempre positivo e não. Portanto, isso não dá. Ou seja, eu gerei uma superfície, essa pequena S' aqui, que viola essa lei. Se houver apenas um ponto, isso aqui não é zero. Portanto, isso tem que ser zero em todos os pontos. Ou seja, eu concluo disso que a quantidade que está aí dentro tem que ser simplesmente zero em todos os pontos. Certo? Bom, isso mais uma vez me dá uma lei diferencial que é equivalente a essa lei integral aqui. Note que eu posso fazer o mesmo argumento com a circulação do E, que de novo eu vou pôr aqui zero menos aquilo, certo? Eu vou usar simplesmente zero, porque eu estou ignorando essas derivadas aqui, esse desenvolvimento. Então eu poderia fazer a mesma coisa aqui, mas como eu fiz com o B, né, que é esse caso aqui, certo? Eu poderia fazer nesse caso aqui, eu concluiria a mesma coisa, mas com zero aqui. Ou seja, na eletrostática, que é uma situação quase estática, de forma geral, é sempre verdade, então, que isso é zero. Isso é outra lei. Ou seja, eu tenho rapidamente a dedução das quatro leis de Maxwell na sua forma geral. Eu vou agora escrever isso de forma mais geral, ou seja, incluindo esses pontos. Veja, tudo que precisa aqui é pegar esse DDT, pôr aqui para dentro, aquele DDT, pôr para dentro. Tem um outro vetor aqui, que você soma com aquele vetor e repete o argumento. Não é terrivelmente complicado estender isso para o caso geral. Então, eu vou escrever, no caso geral, as quatro leis agora, em vez de serem aquelas lá, são as seguintes: elas vão dizer quem é o divergente, certo? E quem é o rotacional de cada um dos dois vetores, dos dois campos vetoriais. Então, o outro vai ser divergente de B é zero, e o outro vai ser rotacional de B é igual. Ups, deixa eu colocar esse dano da tela aqui, simplesmente repetindo os quatro aqui, mas só para a gente tem um registro de que isso pode ser generalizado. Bom, isso aqui vai ser mi0j, e aqui vai dar mi0 epsilon 0 derivada temporal do E. Portanto, essas são as quatro equações de Maxwell na sua forma diferencial completa. O que eu vou fazer, e o que nós estamos fazendo de agora adiante, vamos continuar fazendo por algum tempo, até a gente chegar em ondas, onde isso tudo aqui vai ser necessário, certo? É que a gente tem essas dois setores diferenciados, diferentes e separados, certo? Já o setor elétrico, nessa aproximação quase estática, e tem sempre uma lei que tem a ver com as fontes, e a outra lei que tem a ver, que é sempre zero, que vai me permitir, como vocês vão ver, fazer a próxima etapa, que é introduzir potenciais. Então, isso aqui é mi0j. Isso agora na aproximação quase estática, tá certo? Eu tenho aqui dois setores. Em cima aqui eu tenho o setor elétrico e aqui embaixo eu tenho o setor magnético. Eles são independentes nesse caso. Posso fazer coisas aqui que não dependem. E essas são as formas como a gente vai, então, usar as leis na sua forma diferencial, para rever essa história de potenciais que nós já fizemos no caso elétrico. Eu vou rever aquilo de uma forma específica, de uma forma apropriada para o desenvolvimento que eu estou fazendo aqui. E depois eu vou usar o que a gente já aprendeu no caso elétrico para fazer, por analogia, o caso magnético. Bom, isso termina, então, a tradução, tá certo? Das quatro equações de Maxwell, deixa eu tentar colocar tudo isso aqui, na sua forma integral, que foi isso aqui, essas quatro, Elas foram traduzidas, são completamente equivalentes a essas quatro aqui, na forma diferencial, e na aproximação quase estática, certo? A gente pode usar elas nessa forma simplificada, onde essencialmente eu consigo separar a parte elétrica da parte magnética como duas partes independentes, que eu vou chamar do setor elétrico e do setor magnético. Bom, ok, essa é a primeira parte, está terminada. Alguma dúvida? Eu vou passar para a segunda. Ok, bom. Então, a segunda coisa que eu preciso fazer, como preparação de terreno aí para tanto justificar a lei de Biot-Savart quanto fazer mais para frente o estudo de ondas eletromagnéticas, é introduzir os potenciais, certo? Então, aqui nós vamos introduzir os potenciais. Então, os potenciais elétrico, e vocês vão ver, tem um magnético também, que é um vetor. A ideia desses potenciais é que eles são uma forma de simplificar a matemática do sistema. De tal forma que eu consigo fazer com esses potenciais coisas que seriam muito difíceis fazer diretamente com os campos E e B que eu posso obter deles. Okay? Na verdade, quando eu faço isso, também tem algumas complicações que aparecem, mas algumas coisas é basicamente impossível fazer sem todos esses aqui, de uma forma que seja compreensível e explicável. Certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou rever o que a gente fez em detalhe até agora sobre o potencial φ, o potencial elétrico, certo? Então, vamos lembrar assim, setor elétrico, revisão, para que a gente possa sistematizar isso de um jeito que vai ser, então, fácil de usar no caso magnético. Eu tenho o setor elétrico da minha teoria com essas duas leis aqui. E agora eu vou escrevê-las na forma diferencial, certo? Bom, há uma identidade que me diz que toda vez que eu tomar o rotacional de um gradiente de alguém, isso dá zero. A gente já conversou sobre isso antes, deixa eu rever esse fato aqui. O fato de que existe essa identidade, é simplesmente uma identidade matemática que pode ser facilmente verificada, significa que eu posso aqui escrever o E em termos desse potencial. E com isso, eu efetivamente resolvo uma das duas equações do meu sistema. Essa fica identicamente resolvida e vai sobrar uma outra aqui para o φ, certo? E essa toda aqui só, que falta resolver. Só falta resolver só essa, a outra. Basicamente, eu reduzo o problema pela metade. Uma das duas equações desaparece de vista porque ela está identicamente satisfeita. Então, isso é uma forma de resolver completamente, de forma geral, uma das equações, mantendo apenas a outra como uma equação a ser resolvida em cada caso particular. Eu sempre consigo fazer isso com essa, que não depende das fontes, exatamente porque não depende das fontes. Se dependesse das fontes, eu só poderia fazer isso com o conhecimento de quais são as fontes presentes. Mas essa aqui não depende das fontes, então ela pode ser resolvida de forma geral. Qual é a identidade? A identidade é que, se eu tiver o gradiente de um campo escalar, tá certo? Que eu vou chamar um campo escalar também de uma função de x, y, z, qual é a regra disso aqui? Qual é a definição desse gradiente, vamos lembrar, é simplesmente esse operador aplicado numa função. Então, se eu pego a função, calculo a derivada em relação a x, põe aqui, a derivação em relação a y, põe aqui, a derivação a z, põe aqui, isso cria um vetor. Essa é uma operação diferencial que, a partir de um escalar, gera um vetor, certo? Gera um campo vetorial. Vamos supor que eu simplesmente sei agora quanto é isso, então agora eu vou dizer, ok, o que acontece se eu tomar isso aqui é um certo W, tá certo? Deixa eu momentaneamente dizer que isso aqui é um W, só para a gente lembrar que é aquele, que é um campo vetorial que me foi dado. Tem um certo campo. Esse não é um campo geral qualquer, é um campo que é desse tipo aqui, é o gradiente de alguém, tá certo? Mas essa função aqui é uma função que precisa ser diferenciável para poder tomar essas derivadas. Bom, isso aqui, pela definição que a gente colocou do que é o rotacional, que é um produto vetorial, certo? É obtido assim: eu coloco aqui as minhas componentes, a minha base de vetorial cartesiana, certo? Na segunda linha, eu ponho as componentes disso, que são regras de deriva em relação a x, deriva em relação a y, deriva em relação a z. E aqui na terceira, eu coloco as componentes disso, que seria derive o x, derive o φ em relação a x, derive o φ em relação a y, derive o φ em relação a z. Mas eu vou simplificar isso dizendo, põe o φ é comum a todos, eu vou colocar ele lá fora e dizendo que é assim que se aplica. Primeiro, você coloca ele aqui e faz as contas, tá certo? Então, basicamente, isso é a definição do que é o rotacional de um campo vetorial W, que é esse aqui, que é o gradiente de um potencial. Então, você pega a função, gera isso aqui, na direção x vai ser essa derivada dessa derivada daquele, menos essa derivada daquele, assim por diante. Isso aqui é identicamente zero, certo? Você pode pensar nisso de duas formas. Se quiser ser um pouco mais genérico, assim, você diz, bom, tem duas linhas idênticas. Se tem duas linhas idênticas, um determinante é sempre zero, tá certo? A gente sabe que se a gente trocar duas linhas no determinante, isso troca o sinal, mas aqui não muda nada, então qual é o único número que se você trocar o sinal não muda nada? Zero. Isso aqui tem que ser zero. De uma forma um pouquinho mais detalhada, se você olhar e examinar detalhadamente o que acontece quando você faz essa operação aqui, você vê que isso tudo vai sempre se reduzir à comutatividade das derivadas parciais de uma função. Por exemplo, se você pegar a componente x, você vai ter a derivada em relação a y da derivada em relação a z de φ. Menos a derivada em relação a z da derivada em relação a y do mesmo φ. E acontece que essa, por uma função diferenciável, três variáveis, de qualquer número de variáveis, a ordem na qual você aplica as derivadas parciais nunca é importante. Elas comutam, tá certo? Ou seja, isso aqui é sempre zero. E se você fizer as outras, dá a mesma coisa. O z, por exemplo, é essa aplicada nessa, aplicada no φ, menos essa aplicada nessa, aplicada no φ, são as mesmas com a ordem trocada, então dá sempre zero, e é por isso que isso aqui é zero. Okay? Na verdade, isso aqui é o vetor zero, certo? Bom, então está aí o motivo pela qual, certo? Deixa eu pôr aqui. A gente disse que essas operações comutam, tá certo? Você pode aplicar as duas em qualquer ordem e isso não muda o resultado. Bom, então, se isso é verdade, se eu usar como E o gradiente de alguém, e por uma questão de definição, de facilitar as interpretações físicas, tá certo? Eu vou chamar esse camarada de menos gradiente de φ, a gente já viu que é necessário fazer isso com esse menos para que esse φ aqui seja a energia eletrostática, tá certo? Energia elétrica. Então, se você fizer isso implica que automaticamente o rotacional de E é igual ao rotacional do gradiente menos o rotacional do gradiente de φ, e isso é zero. Ou seja, essa equação está identicamente satisfeita. Essa equação aqui é satisfeita com essa escolha, que ela é resolvida de forma geral, se você simplesmente usar isso. Okay? Bom, então, tudo que resta é descobrir o que acontece com essa equação, que é a outra equação que está faltando aqui para a gente discutir, tá certo? Ou seja, a partir de agora eu posso esquecer sobre essa aqui. Desde que eu escreva o E dessa forma, essa equação aqui pode ser eliminada do nosso problema e fica só essa equação aqui para ser resolvida. Bom, o que é essa equação? Isso aí é a equação diz que é o divergente do menos o gradiente de φ. Eu substituí esse E pela mesma escolha que eu fiz que resolveu aquela lá, tá certo? Isso aí é 1 sobre epsilon zero vezes ρ. Bom, qual é a regra disso aqui? Bom, esse cara aqui é um vetor cuja primeira componente é derivada em relação a x de φ. Aí eu pego a primeira componente desse e aplico na primeira componente desse. Então, mas a primeira componente é outra derivada em relação a x de φ. Então, tem a derivada em relação a x da derivada em relação a x de φ. No segundo componente, eu vou ter a derivada y da derivada y de φ e assim por diante. Ou seja, isso aqui significa que a equação que resulta dessa aqui, com essa escolha aqui, com essa substituição de E por uma representação em termos de um campo escalar, é o que a gente vai chamar de Laplaciano de φ igual a menos 1 sobre epsilon zero vezes ρ. onde esse Laplaciano é simplesmente uma abreviação para tome a segunda derivada em relação a x, tome a segunda derivada em relação a y, tome a segunda derivada em relação a z e some todas. É isso que isso aqui diz. Simplesmente toma a segunda derivada em relação a x, y, z, soma as três coisas, isso tem que ser igual aqui. Essa aqui é chamada a equação de Laplace. Ou seja, a eletrostática pode ser reduzida à equação de Laplace, que é essa equação. Se você achar, dado uma distribuição de cargas, se você achar um φ cuja Laplaciano resulte naquela distribuição de cargas, você resolveu o problema, porque aí você calcula o E simplesmente tomando o gradiente desse φ que você achou. Okay? Bom, então, isso é a interpretação em termos do potencial das leis de Maxwell. O que as leis de Maxwell fazem no caso elétrico, no setor elétrico, em termos de um potencial? Elas reduzem essa equação aqui. Laplaciano é igual ao rolar a distribuição de cargas que foi dada para você. Okay? Muito bem. Então, essa é uma parte dessa análise da parte elétrica. Por outro lado, nós descobrimos, fazendo em detalhe ao longo de várias aulas, tá certo? Que esse potencial aqui, uma certa escolha, que a gente vai fazer a escolha que seja zero no infinito, tá certo? Existe uma escolha, porque esse potencial não é único. Ou seja, se eu somar uma constante nesse φ aqui, como eu estou tomando derivadas aqui, essa constante não muda o E. Portanto, não existe só um φ que resolve esse problema. Tem vários diferentes e eles são diferentes uns dos outros por adição de constantes. Então, a menos dessa coisa de você pode adicionar uma constante no φ sem mudar o E, então a gente usa um padrão, a gente fala, ok, seja zero no infinito, tá certo? Nesse caso, usando essa escolha, a gente descobriu que a gente pode escrever uma coisa chamada a lei de Coulomb do potencial, que eu vou escrever aqui. Deixa eu escrever isso de forma mais detalhada. É assim, eu vou já fazer o desenho, mas deixa eu primeiro escrever a fórmula aqui. 4π epsilon 0, rho de r' dv' sobre delta r. Ok. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que suponha que eu tenho aqui uma distribuição rho de carga, tá certo? E o que isso faz e me permite calcular isso aqui? É uma forma de resolver essa equação, ok? A gente já viu isso em detalhe, mas não dessa forma. Então, eu estou simplesmente sintetizando tudo que a gente fez antes no fato de que, com o uso de potenciais, as equações de Maxwell reduzem a isso. E essa outra coisa que sempre resolve qualquer problema de eletrostática dessa forma, tá certo? É uma forma de resolver aquela equação. Então, o que você tem aqui? Você tem aqui, num sistema de referências qualquer que eu vou pôr aqui, uma posição R' de um pedacinho, certo? Um pedacinho pequeno de volume aqui, nesse volume total, tá certo? E você está perguntando qual é o campo numa outra posição que eu vou chamar de R, que aqui é onde está o campo, ou, nesse caso, na verdade, o que está aqui é o potencial, certo? E eu vou chamar isso aqui de R. Então, o que isso aqui quer dizer? Essa é a lei de Coulomb. Para o potencial, tá certo? É que você pode calcular o potencial, certo? Num certo ponto, pegando esse pedacinho aqui, que é um pedaço de carga que está dentro aqui, você pega o rho nessa posição e pega um elemento de volume, que eu vou chamar de dv', porque ele está aqui associado a essas variáveis r', tá certo? E você considera a distância entre esses dois, a posição relativa entre os dois, que eu vou chamar de delta r, ou seja, delta r é simplesmente r menos r', é a posição do lugar onde você está calculando o campo, menos onde está o pedaço de carga que vai dar essa contribuição. Ok? E você monta esse negócio aqui. Tem um suporte PY0, os elementinhos de carga, que são a densidade vezes o volume, e dividido pelo módulo dessa distância aqui, tá certo? Quando você monta isso aqui, segue que a resposta φ de R, que é o resultado, a solução dessa equação aqui, pode ser escrito simplesmente como a integral sobre esse volume V, onde estão as cargas aqui, do dφ. Certo? E esse dφ, você simplesmente soma tudo isso aqui, tá certo? Você soma. Isso aqui é uma integral sobre o volume V, que significa aquele descrito por R', tá certo? Ok, então, qual é o resumo da ópera aqui, de muitas aulas que a gente fez sobre isso, tá certo? O resumo da ópera é o seguinte: é que se eu tiver a equação diferencial para determinar o potencial Laplaciano de φ igual a menos 1 sobre epsilon 0, ρ. Se essa for a equação, então segue que a solução pode ser escrita dessa forma aí. dφ na posição de uma certa posição R é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 vezes a pedacinho de carga que corresponde ali a um certo volume, dividido pelo módulo de delta R. Ou seja, essa é a forma de resolver essa equação. Isso pode ser encarado como uma forma de resolver a equação. O que que você faz? Se você tem que resolver essa equação com um rho dado, você constrói esse elemento, o rho é dado, portanto você sabe ele aqui. Você pega uma posição R e uma posição R', essas duas posições, calcula essa diferença. Todos esses elementos aqui estão disponíveis. Pluga isso debaixo de uma integral e calcula a integral, a resposta é aqui. Ok? Então, esse é o resumo da ópera, para a gente entender qual é a relação entre a lei de Coulomb e a equação diferencial para o potencial, que é a equação de Maxwell traduzida para o potencial. Bom, só para vocês terem ouvido falar nessa nomenclatura, isso aqui chama-se método da função de Green, certo? Para a resolução de equações diferenciais. Você tem uma equação diferencial, esse método da função de Green, qual a função de Green é essa coisa aqui, certo? A forma de um potencial de Coulomb é a função de Green do Laplaciano. E você pode resolver um problema não homogêneo. Isso aqui é a equação de Laplace não homogênea. Se você tivesse Laplaciano igual a zero, seria equação homogênea, mas Laplaciano igual a uma função dada. Então, essa equação não é homogênea, certo? Para equações diferenciais parciais, porque as derivadas envolvidas são derivadas parciais, não homogêneas. Ok, então esse é a nomenclatura matemática que a gente está fazendo aqui. Então, vocês veem que tem uns nomes muito complicados, se aplicam às coisas relativamente simples que a gente andou estudando e que agora estão sendo interpretados como um método para resolver essa equação. Ok? Muito bem. Então, essa é a minha revisão da parte elétrica, feita de uma forma bem estruturada, de tal forma que eu posso agora, por analogia, usar a mesma coisa no caso magnético. Infelizmente, isso tem algum trabalho pela frente ainda. Isso não é inteiramente trivial, tá certo? Porque no caso magnético as coisas vão ser significativamente mais complexas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou simplesmente introduzir o potencial no caso magnético. Deixa eu então repetir a dedução do jeito que a gente fez nesse caso aqui, nessa caso dessa revisão. Tá certo? Deixa eu ver. Está a minha quarta página. Aqui atrás. Bom, então o caso. Ok. Muito bem. A gente tem, então, nesse caso, as seguintes duas leis. Agora eu vou pegar o pedaço das leis que corresponde ao setor magnético, tá certo? O setor do B. Então, eu tenho o seguinte: onde antes era Um divergente agora é um rotacional, porque essa é a lei que está conectada com as fontes, que são esses J's, certo? E, por outro lado, eu tenho que o divergente de B é zero. Então, isso aqui é muito parecido com o que aconteceu antes, tá certo? Deixa eu deixar isso aqui mais disponível aqui, depois eu. Isso é muito parecido com o que aconteceu antes, tá certo? E agora a gente vai usar uma outra identidade, da qual também a gente acredito que eu já pelo menos falei nela, mas deixa eu dizer aqui em detalhe qual é essa identidade, tá certo? Existe uma identidade que diz que se você primar o divergente de um vetor, que é o rotacional de alguém, tá certo? Isso é identicamente zero. Ou seja, suponha que eu tenho um vetor A, tá certo? Suponha que eu introduza aqui um vetor A e que tal que o rotacional de A, bom, o rotacional do vetor a gente sabe calcular, aquele monte de derivadas parciais, isso dá um outro vetor, vou chamar ele de W por enquanto, certo? Um outro campo vetorial. O que é que acontece se é a mesma coisa que fiz aqui nesse caso elétrico, se eu fizer nesse caso magnético, é a seguinte coisa: vamos tomar o divergente agora do rotacional de A. Certo? Como é que é isso? Certo? Bom, o rotacional a gente sabe como é que é. A gente sabe que isso aqui é um. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Certo. A gente sabe que isso é a seguinte coisa, eu vou deixar em branco aqui. Aqui seria o vetor na direção x, y, z, vou deixar essa parte em branco. Eu vou simplesmente pegar e escrever na segunda e na terceira linha as derivadas que estão nesse cara aqui. Esse é o que está o produto vetorial, esse vezes esse. Tá? Então, isso aqui são duas linhas. Desse determinante. E aqui eu tenho o A, X, A, Y e A, Z. E aqui em cima eu precisaria escrever versor X, versor Y, versor Z, tá certo? Mas em vez de escrever versor Y, versor X e versor Z, eu vou dizer, qual é o resultado dessa operação agora? É que eu pego a coisa que está na direção X desse, nessa direção X, e tomo a derivada em relação a X dele, tá certo? Ou seja, em vez de ser na direção x isso menos isso, eu vou dizer que é a derivada em relação a x de isso menos isso. A derivada em relação a y de isso menos isso. E assim por diante, tá certo? Eu meio que pulei uma parte aqui, tá certo? Se você escrever isso em detalhe, você vai ver que é a mesma coisa que escrever isso aqui em detalhe. Você pega a derivada em relação a x da primeira componente disso, que é dado por essa derivada menos essa derivada. E acontece que isso também é zero pelo mesmo motivo de antes, porque tem duas linhas idênticas. Certo? Se você. A álgebra é um pouco mais complicada aqui, certo? Você teria que fazer toda essa álgebra aqui. Mas se você faz alguns casos, tá certo? Como, por exemplo, como é que eu posso chegar nesse camarada aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Tem dois jeitos de chegar nesse aqui. É esse, desse, daquele, tá certo? E esse, desse, daquele. Ou seja, se eu aplicar esse cara naquele, eu estou simplesmente fazendo uma espécie de mapa do tesouro aqui de simplificação da álgebra, tá certo? Vai ter um termo dessa soma de várias coisas que vai aparecer quando você desenvolver esse determinante, que vai ser derivado em relação a x, derivado em relação a y de a z. Mas em outro caso, no caso onde eu começo aqui, depois faço esse menos esse, vai ter esse aplicado naquele. E naturalmente vai haver um sinal de menos entre os dois. Porque esse aqui é uma posição ímpar e aquela é uma posição par. Ou contrário, sei lá. Ok, então veja que num caso aqui, você vê que vai aparecer a derivada em relação a x da derivada em relação a y de a z. Depois vai ter um menos, e você vai ter a derivada em relação a y da derivada em relação a x de a z. Mas isso é zero pelo mesmo motivo de antes, porque as derivadas parciais comutam. Você pode tomar essa daquela ou aquela dessa, tanto faz, dá sempre a mesma coisa, e os outros termos todos Pode ser obtido, eu não vou desenhar aqui, vai ficar uma bagunça esse desenho, tá certo? Mas isso é uma forma de que eu estou fazendo aqui de simplificar a álgebra, tá certo? Para a gente mostrar por que que esse cara aqui é sempre identicamente zero, devido ao fato de ter duas linhas idênticas. É por comutação, tá certo? As derivadas são comutativas, ou seja, as derivadas parciais são sempre comutativas. Bom, então, eu posso agora resolver essa equação, no caso, ela é aqui nos magnéticos, essa aqui nos pontos. O que eu preciso fazer é dizer que B é o rotacional de um certo A. E se eu disser isso, essa aqui, certo? Isso implica que o divergente de B, que é o divergente do rotacional de A, é zero, só pelo fato de eu ter escrito dessa forma, porque isso é uma identidade. Ou seja, essa equação aqui está satisfeita. Eu consegui mais uma vez resolver uma das duas equações que tem aí, tá certo? No meu parzinho. O que vai realmente me dar um certo trabalho é agora ver como é que fica essa equação, que é a equação que resta aqui, tá certo? A equação que resta para resolver é essa primeira equação. Bom, o que eu tenho que fazer, agora eu tenho que tomar um cuidado com a ordem das coisas aqui, para não haver dúvidas sobre o que eu estou fazendo, é dizer, ok, essa equação significa que o rotacional de, bom, B, mas quem é o B? Rotacional de A. Ok? Isso tem que ser igual a M0J. E agora a questão toda é descobrir como escrever isso de uma forma mais simples. E aqui eu tenho realmente longa álgebra pela frente que eu vou basicamente pular, tá certo? Mas vejam que você poderia fazer isso aqui, só que vai dar um trabalho danado, certo? Primeiro você tem que escrever isso dessa forma, fazer todas as contas e ver todas as combinações de derivadas, mas ainda usando x, y, z. Depois você pega essas três coisas complicadas que saem daqui, põe num outro determinante e faz tudo de novo, tá certo? Dá um trabalho danado, ok? É simplesmente muita álgebra, não tem nenhuma mágica, é simplesmente fazer essa muita álgebra. A única mágica de fazer uma álgebra longa assim é chegar no final dela sem errar, certo? Bom, deixa eu simplesmente dizer que a situação ainda é a mesma de antes. Essa equação passou a estar identicamente resolvida, você não precisa mais pensar nela. E tudo que você precisa agora é pensar nessa equação. Então, se você tiver umas fontes que foram te dadas, uns J's aí, certo? Uma densidade de corrente, correntes andando por aí, tá certo? Se você tiver essa densidade de correntes, se você achar um A, que se você plugar nessa coisa meio translocada aqui, der aquilo, você resolveu o seu problema, tá certo? Porque aí, uma vez tendo esse A, você calcula B como o rotacional de A e você tem o B do seu problema. Isso resolve o campo magnético do seu problema. Então, eu vou simplesmente dizer que, depois de muita álgebra, tá certo? E muito cuidado, e coisa que sugiro, quem for tentar fazer isso, faz assim, em casa, tomando um suquinho e tal, para não ficar nervoso, ok? Você vai descobrir que isso pode ser escrito de uma forma relativamente simples, da seguinte forma. Primeiro, isso pode ser escrito como o gradiente de um campo escalar, que é o divergente de A. E depois tem um outro termo, e tem um menos aqui, e esse outro termo é o laplaciano de A. E A é um vetor. Então, deixa eu explicar agora o que que significa esses dois camaradas, tá certo? Então, vamos supor que você tem um A. Bom, todo mundo sabe calcular o divergente de A, certo? O divergente de A é um campo escalar. Portanto, você sabe calcular também o gradiente desse campo escalar. Isso produz de volta um vetor, que é um vetor que nem aquele lá de lá, é um vetor. E esse outro aqui, o que eu quero dizer por isso aí é o seguinte. Esse é um vetor cujas componentes são os laplacianos das componentes bom, então tá aí. Isso explica o que que eu quero dizer por isso aqui. Isso aqui é uma coisa meio esquisita, tá certo? Eu estou pegando esse laplaciano, aplicando num vetor. O laplaciano já tem um produto escalar dentro dele, mas ele em si é um escalar, tá certo? Então, o que você precisa fazer é, você pega a segunda derivada da relação x disso, a segunda derivada da relação y, a segunda derivada da relação z disso, soma tudo e põe aqui. Faz a mesma coisa aqui, e aqui isso produz um vetor. Ok? Ou seja, a minha lei física que restou aqui para ser discutida, poderia ser escrita como tudo isso aqui igual ao mizero J do outro lado, certo? Note que se tivesse só esse termo, sem aquele, isso seria idêntico ao caso elétrico. Deixa eu voltar ao caso elétrico aqui. Aqui o caso elétrico. Opa! Perdi alguma coisa aqui, só um minutinho. Então, se eu tivesse nessa equação aqui apenas menos Laplaciano, então isso ficaria menos Laplaciano do A, M0J. Isso é muito parecido com isso aqui. Laplaciano do Φ, M0, Rho. Então, você põe A aqui e J lá, troca 1 sobre epsilon 0 por mi 0 e está aí uma equação muito parecida com isso. Se eu tivesse essa equação muito parecida com isso, na verdade são três equações, uma para a componente X, outra para a componente Y, outra para a componente Z. Cada uma delas é uma equação como essa. E segue, portanto, com qualquer equação desse tipo tem uma solução desse tipo, então essas três equações têm um conjunto de três soluções desse tipo aqui, uma para cada componente. Mas eu não posso ainda fazer isso pelo seguinte motivo. Esse é o meu objetivo, tá certo? É chegar numa coisa semelhante ao caso elétrico. Por que que eu não posso fazer isso ainda? Porque esse pedaço aqui está aí, tá certo? Bom, deixa eu mostrar o seguinte fato. É sempre possível escolher A tal que o divergente de A seja zero. Por que que isso é verdade? Pelo seguinte motivo. Lembra que no caso elétrico eu podia somar uma constante no potencial sem mudar nada? Bom, aqui tem também um jeito de mudar esse A sem mudar o B. O que acontece se eu somar no A um gradiente de alguma coisa? Certo? Se eu somar no A, vamos supor que eu tenho um certo A. Aí eu crio um novo A, que eu vou chamar de A', somando nele um gradiente de um campo escalar lambda qualquer. O que que acontece com o rotacional de A'? Bom, o rotacional de A' é o rotacional de A, tá certo? Mais o rotacional de um gradiente. Mas a gente já viu que o rotacional de um gradiente de qualquer coisa é sempre identicamente zero. Portanto, o B não muda, certo? O B pode ser escrito tanto quanto o rotacional de A, quanto o rotacional de A'. Basta eu então mudar o A. Quer dizer, eu tenho uma liberdade. Eu tenho. O A não é único. Da mesma forma como o Φ não era único, naquele caso era uma não unicidade relativamente simples, porque eu simplesmente podia somar uma constante nele, tá certo? Aqui é um pouquinho mais complexo, como tudo é mais complexo no caso magnético para nós aqui, na qual o que eu posso fazer, eu posso somar uma função, um outro vetor, nesse A, sem mudar o B. Tá. Isso aqui são, isso é uma transformação na representação do B. Eu, em vez de representar o B pelo A, eu vou escrever, eu vou representar ele pelo A linha que é mudado do A com esse jeito aqui. Isso aqui é chamado uma transformação de gauge. Esse é o nome técnico desse negócio que eu tô, desse fato aí, tá certo? E parece que a gente complicou o problema, porque agora tem muitos A's que podem ser usados para representar o mesmo B, e, portanto, o mesmo problema lá no fim, tá certo? O mesmo problema magnético. Mas isso não é uma complicação, é uma simplificação, porque é uma liberdade que você tem. Você tem uma liberdade de escolher esse A dentro de certos limites. Ou seja, você pode sempre somar isso aqui de tal forma que o novo A tenha as propriedades que você quer. Nesse caso, o que eu quero é que o divergente dele desapareça quando eu faço essa transformação. Eu vou usar essa liberdade, veja que é poderoso isso, tá certo? Para simplificar essa equação aqui de forma bastante grande, eliminando esse termo aqui. Como é que eu faço isso? Isso é realmente muito simples fazer. Vamos supor que eu tivesse um A, que eu tá aqui, esse A, tá certo? Bom, eu vou criar um A linha. Então, eu quero que esse A linha tenha a propriedade de que o divergente dele seja zero, certo? Porque se o divergente dele for zero, essa equação fica simples e o fato de eu trocar o A pelo A linha não muda o B. Então, é o mesmo problema que eu estou usando lá com o mesmo campo, só estou usando uma representação diferente para o A. Bom, isso aqui, se você escrever dessa forma, é o divergente de A mais o divergente do gradiente de φ. Mas isso a gente já viu, o laplaciano de φ. Certo? E eu gostaria de poder escolher esse cara aqui de tal forma que isso aqui seja zero. Ou seja, eu troco o A pelo A linha nessa fórmula, e quando eu fizer isso, esse pedaço vai embora porque ele tem divergente zero. Bom, mas isso é uma condição sobre esse lambda, que veja, dado um A, a função divergente de A é uma certa função dada, que eu vou chamar de eta. Então, nome para ela, tá certo? Então, o que isso aqui quer dizer é que se eu achar um gama, um lambda, desculpe, tal que o laplaciano de lambda seja igual a menos eta, se eu conseguir achar um lambda que satisfaça isso, esse lambda vai ser tal. Dado aquele A, né? Esse lambda vai ser tal que esse novo A tem divergente nulo. Mas o que é isso aqui? Alguém reconhece isso aqui? A menos de constantes na frente, etc. Ora, isso aqui é a mesma equação que o potencial elétrico satisfaz. Então, é como se isso aqui fosse a proporcional a uma certa densidade de carga, que me deram aí, em vez de. Da verdadeira densidade de carga ρ é alguma função eta, tá certo? E eu tenho aqui, portanto, alguma coisa equivalente a uma distribuição de carga e eu estou procurando o potencial, mas isso é sempre possível resolver. A gente sabe que esse problema a gente sabe resolver devido ao que a gente já viu lá no caso do setor elétrico da teoria. Portanto, existe, certo? Com certeza existe um lambda que satisfaça tudo isso. Se esse lambda existe, você pluga ele aqui, descobre quem é esse camarada aqui, tá certo? Ou seja, você pluga ele aqui, descobre quem é aquele camarada ali, isso aqui é outra coisa, tá certo? E aí você troca o A pelo A linha e você tem o menos B, mesmo B. Então, isso é o jeito de você usar uma transformação de gauge para simplificar o seu problema. O que significa que, nesse caso, a gente reduz o nosso problema a um que. Eu escrevo em termos do A', e isso agora é simplesmente menos o laplaciano do A'. Porque se eu escrever a linha no lugar do A aqui, e a gente já viu que eu posso fazer isso porque o B é o mesmo, então isso aqui agora fica muito mais simples. O que significa que a minha lei física, que estava lá para cima daqui, aqui, certo? A minha lei física, que é essa aqui, tá certo? Deixa eu juntar os. Ah, tá aqui, ela. Eu já tinha escrito ela aqui, estava procurando. Essa lei aqui pode ser agora escrita assim. Isso aqui é lei física, isso aqui é a lei de Laplace, tá certo? A lei de Ampère, tá certo? Estou confundindo os meus franceses aqui. Então, isso aqui é a lei de Ampère. Então, agora isso aqui pode ser escrito da seguinte forma. Bom, eu tenho o laplaciano do A. E agora eu vou esquecer a linha. Eu simplesmente não escrever mais a linha. Eu sei que eu posso escolher um tal que o divergente seja zero. Então, assume que você escolheu, chama ele de A para não complicar as coisas. E agora o que você tem é que isso aqui é menos de zero J. Ou seja, eu reduzi o meu problema magnético à seguinte coisa. Ache, dado o J, tá certo? Ache um A que satisfaça isso aqui. Se você fizer isso, a solução do seu problema é B igual a rotacional desse A. Isso é a forma de resolver o problema agora, tá certo? Vamos então comparar o que eu tenho aqui. Deixa eu trocar essa. Com aquela coisa que eu fiz no caso elétrico. Deixa eu escrever de novo essa equação aqui, tá certo? Aqui em cima. Então, tem isso aqui na minha oitava página. Ok, vamos escrever isso da seguinte forma. Semelhante a isso, eu tenho que a minha equação, eu vou escrever, ela não está cabendo aqui, então eu vou escrever ela de novo aqui. É que o laplaciano do vetor A é igual a menos mi zero j. Ok? E uma vez que eu tenho isso, eu tomo o rotacional do A e obtenho B. Bom, isso aqui é a mesma coisa que dizer as seguintes coisas, tá certo? Deixa eu escrever explicitamente para não confundir. Pega a componente x, isso vai estar associado à componente x daquele lá. Pega a componente y, isso vai estar associado à componente y daquele. Pega a componente z, isso está associado à componente z daquele lado de lá. Então, tem essas três coisas aqui. Mas cada uma dessas aqui é exatamente como essa da elétrica aqui, tá certo? E, portanto, implica que existe um potencial, uma lei como essa aqui, uma lei de Coulomb, aspas, tá certo? Na verdade, vai ser a lei de Biot-Savart. Ainda não é para o potencial, não é aquela que eu escrevi antes, essa é para o potencial, tá certo? Então, isso significa que isso tudo aqui implica que para esse camarada aqui, fazendo simplesmente a tradução aqui, eu tenho que um certo dAx pode ser escrito na posição R, que é, em vez de 1 sobre epsilon zero, eu vou pôr mi zero, portanto, vai ser, veja, o sinal está tudo certinho, tá certo? É mi zero sobre 4π. Em vez de rho aqui, vai ser o jx, tá, o j x de R' vezes um voluminho em torno do ponto R', chamado de dV', e aqui embaixo eu vou ter o módulo de delta R, exatamente com as mesmas interpretações que eu tinha nessa figura, exceto que agora aqui o que tem é um J, um vetor, e para cada componente do J tem um A, certo? Um correspondente componente do A do outro lado. E a mesma coisa pode ser escrito para os outros, deixa eu escrever. Não está cabendo. Então, isso aqui é JY de R' de V' sobre módulo de delta R, e a mesma coisa no caso Z, certo? Que é zero sobre 4π, JZ de R' de V' delta R. Certo? E o delta R é aquela diferença do R com R'. Ou seja, tudo isso aí colocado, fica agora claro que eu posso escrever uma versão vetorial dessas três aqui, tá certo? Dizendo o seguinte: então isso aqui é a lei de Biot-Savart para a mi. Certo? Para o caso do potencial. Ups, estou fazendo aqui isso aqui, vazou aqui, desculpe, o que quis dizer foi isso aqui. Tá certo? Para o A. Bom, o que que é isso aí? Isso diz o seguinte: eu posso fazer o mesmo tipo de construção que eu fiz no caso elétrico, ou seja, eu tenho aqui agora uns J's andando por aqui, certo? Eu pego um voluminho, vejo qual é o J ali dentro, ok? Tem essas posições, faço todas as contas exatamente como eu fiz antes, sem tirar nem pôr, exatamente a mesma coisa. E eu descubro que eu tenho aqui, portanto, uma contribuição para o vetor A na posição R, que é igual a mi zero sobre 4π, vezes o J na posição R', vezes dV', dividido pelo módulo de delta R. Onde, naturalmente, delta R, deixa eu só deixar escrito aqui, é R menos R'. Ou seja, está aqui uma forma de você resolver um problema. Alguém te deu um J, certo? Você constrói essa coisa, porque você sabe construir cada um desses pedaços aqui. Aí você acha o A como a integral do dA. Você soma isso sobre o volume V, do jeito que você fez antes, tá certo? E aí você diz que o B é igual ao rotacional desse A, que é um vetor que resulta dessa operação. Então, é mais complicado, o jeito de chegar lá, mas você acaba chegando numa estrutura extremamente parecida. Essa coisa aqui é exatamente o equivalente da lei de Coulomb para o potencial elétrico. Isso aqui é a lei de Biot-Savart para o potencial magnético, tá? Esse potencial A, chamado de potencial vetor. Okay? A última coisa que resta fazer aqui, e eu acho que é a última coisa provavelmente que eu vou conseguir fazer nessa aula, é o seguinte: bom, ok, mas aquela que eu escrevi lá para frente, tá certo? Era a do B, né? Você escrevesse em termos do B. Será que eu posso, a partir disso, escrever então aquela que é diretamente para o B, em vez dessa ser o A aqui, tá certo? Bom, a gente simplesmente pode considerar a seguinte coisa: veja, aqui você tem alguma coisa que depende de R, tá certo? Não tem ninguém me impedindo de tomar um rotacional dessa coisa aqui. É simplesmente tomar o rotacional da coisa que está lá. O rotacional vai ser em relação à variável R. Então, toma o rotacional na variável R. Então, R' conta como uma constante nessa operação. Ok? Se eu fizer isso, eu vou chamar o resultado dessa operação de dB, porque o B é o rotacional do A. Então, esse pedaço de A aqui tem um pedaço de B que corresponde a ele, tá certo? Que é simplesmente o rotacional na variável R do dA. Bom, isso aqui é o rotacional dessas coisas aqui, tá certo? Mas veja que o R' é constante, esse V' R' não tem nada a ver com R. O único lugar onde R aparece é aqui embaixo, tá certo? Então, deixa eu escrever aqui, isso aqui é mi0 sobre 4π. Bom, esse dV' eu posso pôr aqui desse lado, e aqui eu tenho rotacional sempre em relação à variável R, desse vetor aqui. O vetor eu não posso pôr para fora porque ele faz parte da estrutura do rotacional, tá certo? Apesar dele ser uma constante, porque ele é R' aqui eu tenho alguma coisa que depende do R. Então, tudo que eu preciso fazer é calcular esse objeto que está aqui, tá certo? E, naturalmente, como é que eu calculo um rotacional? Usando um determinante. Portanto, vamos escrever aqui, opa, rotacional de. Agora eu vou escrever J e encarar esse J como um vetor constante, tá certo? Ele tem três componentes, mas é um vetor constante. E aqui eu vou escrever completamente dessa forma. Certo? Bom, isso aqui é um vetor que você obtém da seguinte forma: você põe os componentes x, y e z, derivadas, que eu estou fazendo aqui, tá certo? E aqui você põe as componentes desse cara aí, que eu vou chamar de jx, que é uma constante, dividido pelo módulo delta r. Eu vou usar delta r aqui para ficar mais curtinho, senão não cabe aqui dentro. Aqui é o JY, JZ, dividido. Então, esse é um elemento desse determinante, certo? Módulo de delta R, dividido por módulo de delta R. Bom, o que que envolve calcular esse determinante? Ele envolve calcular derivadas em relação a x, y, z desse determinante, desses elementos que estão aqui embaixo, tá certo? Derivada em relação a x, disso. Bom, a derivada não atua nessas constantes. As constantes vão ficar aí. Tudo que eu preciso é calcular qual é a derivada em relação a x do vetor delta de 1 sobre desse vetor aqui, dessa componente aqui, que tem uma constante em cima, e 1 sobre delta R aqui, certo? Então, deixa eu fazer uma conta dessas, só para a gente fazer isso uma vez. Vamos lembrar que R, tá certo? O que eu vou chamar é o vetor x, y, z, tá certo? Que é a posição onde está, isso aqui representa a posição onde está esse objeto aqui, tá certo? E, portanto, esse objeto aqui também. Então, vamos ver como é que é isso. Deixa eu fazer. Em derivada em relação a x de 1 sobre módulo de r menos r', certo? Quanto é que é isso aí? Bom, a gente sabe quanto é o módulo de r menos r', tá certo? Módulo de r menos r' é igual deixa eu escrever isso da seguinte forma: a raiz quadrada de x menos x' ao quadrado mais etc. Tem os outros dois aí, certo? A gente sabe como calcular esse módulo aqui. Então, veja que derivar em relação a x significa derivar em relação a esse pedaço aqui, tá certo? Então, primeiro eu tenho toda essa raiz aí. Bom, isso significa que eu vou ter menos. Bom, deixa eu fazer a derivada em relação a esse módulo primeiro, certo? Eu tenho que fazer a derivada do módulo, de 1 sobre o módulo, e depois fazer, multiplicar pela derivada do que está dentro. Então, como é que fica aqui? Fica menos 1 sobre esse módulo ao quadrado. E agora eu tenho a derivada do que está dentro. E a derivada do que está dentro é a derivada em relação a x de raiz quadrada. Deixa eu escrever isso por simplicidade da seguinte forma: delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado mais delta z ao quadrado. E são essas coisas que eu escrevi explicitamente aqui, e que são naturalmente as três componentes do vetor delta r. Okay? Então esse x aqui, esse delta x é x menos x linha, assim por diante. Como é que fica essa derivada? Isso aí fica menos 1 sobre módulo, deixa eu colocar isso dentro da tela, do de r menos r linha ao quadrado. E agora eu tenho 1 meio, derivando a raiz, 1 sobre essa raiz, certo? E agora eu tenho que derivar em relação a isso aqui, que é 2 vezes delta x. E agora eu tenho que derivar delta x em relação a x, mas isso é 1. Então está aí a resposta, certo? 2 cancela. E naturalmente, o que que acontece aqui? Isso aqui é mais um módulo desse. Isso aqui, de novo, é o módulo do delta r, certo? Então, deixa eu ir para a próxima página aqui, calculando essa derivada com cuidado. Ok, muito bem. Então, o que que acontece com isso aqui, tá certo? Cada uma dessas derivadas que aparece aqui vai ter essa forma. Então, deixa eu escrever uma delas aqui: del x de 1 sobre módulo delta r, tá certo? É a mesma coisa que delta x menos, tá certo? Tem menos sempre, depois tem delta x. Mas quem é delta x? É delta r componente x, certo? Dividido pelo módulo ao cubo agora. Ok? Ops, aqui eu devia ter escrito. Bom, deixa eu escrever de novo. Isso é menos, portanto, delta r componente x dividido pelo módulo de delta r ao cubo. Ok. Então, veja que se eu fizer a derivada em relação a y, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer o delta r, componente y, e a mesma coisa até aqui. E o z é a mesma coisa. Então, agora eu preciso usar esses resultados para reescrever esse determinante aqui, tá certo? Bom, então o que que eu vou fazer para reescrever esse determinante? Eu vou dizer coisas do seguinte tipo: que se eu pegar o delta, a derivada em relação a x de um cara como esse aqui, isso vai manter o jz aqui, o jz não acontece nada, eu derivo simplesmente esse 1 sobre delta r, e vai aparecer uma componente x do r, do delta r, dividido pelo r, delta r ao cubo. Então, esse delta r ao cubo vai aparecer aqui, 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 não importa qual seja a derivada que eu use. Ele vai ser comum, portanto, a todas as derivadas que aparecem aqui, eu posso pôr ele lá fora. Tá certo? Eu posso pôr ele em evidência aqui fora. Então, deixa eu começar fazendo isso. Ou seja, o que eu estou mostrando aqui é que se eu fizer a derivação, o rotacional desse delta R, de J sobre delta R, primeiro, eu vou ter sempre um menos, que é em evidência, todas as derivadas vão ter esse menos, e 1 sobre módulo delta R ao cubo. Tudo isso vai estar em evidência. E agora eu tenho aqui x, y, z. Aqui embaixo, tá certo? Esse módulo que foi derivado deu esse cubo, sobrou só o jx, jy e jz. E sobrou também um delta rx aqui, um delta ry ali. Então, isso aplicado nisso resultou apenas sobra esse, que é comum, foi para fora, e a coisa que depende de x eu deixo lá. Ou seja, eu pego delta Rx aqui, delta Ry, certo? E delta R componente Z. Então, você pode, se você ficou confuso com essa abreviação das coisas que eu fiz aqui, eu usei um atalho, você pode escrever isso em mais detalhe e verificar que você, de fato, ao fazer essa conta toda, pode escrever isso dessa forma. Ok? Ou seja, aquela coisa vai acabar sendo derivada somada, mas é um outro vetor. Esse vetor menos. Eu vou fazer uma última mudança aqui, que eu posso mudar duas linhas disso, tá certo? Trocando o sinal. Ou seja, eu descubro que o rotacional daquela quantidade que tinha lá naquela lei de Ostwald para o potencial pode ser escrito como 1 sobre o modo de delta R ao cubo vezes, deixa eu fazer isso devagar. Eu ponho os componentes do J aqui e as componentes do delta R aqui, certo? O que eu quero dizer é componente desse vetor, certo? Estou usando uma notação um pouco complicada aqui. Bom, então vamos lá para baixo, lá para cima, tá certo? Eu estava calculando essa coisa aqui, tá certo? E isso aqui era isso aqui. O que eu acabei de fazer foi calcular esse pedaço. Segue, portanto, que dB, a contribuição para o campo R, devido ao pedaço de J, certo? Um pedacinho de J aí, que tem a ver com uma certa posição e um volume em torno da posição, pode ser escrito como. Deixa eu ver como eu quero escrever isso aqui, só um minutinho. Vamos fazer assim mesmo, M0, tá? Não tá ali, certo? Deixa eu simplesmente escrever aqui. Eu vou simplesmente repetir essa fórmula aqui, tá certo? Fazendo essa substituição aqui. M0 sobre 4π, que já estava lá, tá certo? Agora, note que tem um dV, mas o dV eu vou colocar junto com esse J aqui, tá certo? E isso aqui, quem é esse determinante? É o produto vetorial do vetor J pelo vetor delta R. Então, isso aqui é a mesma coisa, deixa eu escrever isso aqui, esqueci de escrever. Isso aqui, reinterpretando o determinante aqui como um produto vetorial, é simplesmente J vezes delta R sobre módulo de delta R ao cubo. Então, agora eu vou usar isso aqui, tá certo? E a resposta é isso aqui. Aqui eu vou juntar o J, e note-se, vamos lembrar, ele está aplicado no ponto R', tem um dV' aqui, então isso aqui é o meu elemento de fonte, tá certo? Agora eu tenho aqui o rotacional dele com a diferença dos dois raios, e embaixo eu tenho a diferença. Ups, eu estou falando aqui. Ao cubo. Bom, isso aqui praticamente já é o. Bom, isso na verdade é o que eu chamaria da. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, essa é a lei de Biot-Savart para B. Mas essa é a forma geral da lei. É a lei que é equivalente a, deixa eu colocar aqui o caso elétrico de volta aqui, para a gente ficar fazendo assim, essa comparação. Está aqui o caso elétrico. Então, deixa eu fazer isso assim. Então, da mesma forma como se eu tivesse. Bom, aqui eu estou com potencial, mas você poderia então agora tomar o gradiente desse φ, tá certo? E ao tomar o gradiente desse φ, você teria a lei de Coulomb para o campo E. A lei de Coulomb para o campo E, tudo que vai acontecer é que vai aparecer um quadrado aqui, tá certo? Vai aparecer um quadrado desse camarada aqui na direção do versor dele, ou se você quiser, o próprio vetor dividido pelo módulo dele ao cubo. O vetor dividido por um dos seus módulos, o versor que apareceria aqui para o E, E o quadrado é o quadrado que apareceria aqui para o E, tá certo? Então, isso aqui é a versão para o correspondente à versão da lei de Coulomb para o campo, não para o potencial, que é o que eu tenho aqui, eu não escrevi o outro, tá certo? Mas é exatamente a mesma estrutura, se você prestar atenção. Você tem aqui um pedacinho de. Deixa eu escrever aqui, senão essa conversa fica no ar. Deixa eu simplesmente escrever. Quanto é o DE correspondente a isso aí? É 1 sobre 4π epsilon 0 vezes ρ de R' vezes dV', dividido por módulo de R menos R' ao cubo na direção de R menos R'. Então, a contribuição para o campo E está na direção do vetor que conecta o ponto, as fontes com o ponto de observação. Então, é isso aqui que é equivalente a essa parte que eu acabei de ter aqui, tá certo? Só que em vez de estar na direção, aqui é produto vetorial. Aqui embaixo é exatamente a mesma coisa. Aqui tudo que faz é trocar o epsilon pelo zero, em cima, outro embaixo. E aqui o que eu tenho é um elemento de fonte vezes um volume. Então, essa coisa aí é completamente análoga, tá certo? Ao que eu tinha antes para o caso elétrico. Deixa eu, então, apenas. A coisa que foi escrita inicialmente, que é escrita em todos os cursos, não é bem isso aí, porque é isso aí reduzido apenas para o caso de um fio elétrico fino, tá certo? De um fio elétrico bem fininho. Isso aqui é totalmente, é mais geral do que aquilo, né? De certa forma, completamente geral. Você sempre pode calcular o B dessa forma, apesar das esquisitices que isso aqui tem. Ou seja, isso aqui só faz sentido se você, uma vez que você escrever ele num fio, tá certo? Só faz sentido se você fizer a integral ao longo do fio, ao longo do fio, de um fio fechado, para que não viole a conservação da carga, certo? Ok, deixa eu fazer isso por causa de um fio, então, tudo que resta fazer isso por causa de um fio. Vamos lembrar que o que acontece num fio, está aqui um fio, tá certo? É que você tem que o J está na direção do DL, tá certo? O J está ao longo do fio, certo? A densidade corrente. E as seguintes coisas são verdades. O J vezes a área, pequena área aqui que tem, tá certo? Se você calcular o fluxo do J nessa áreazinha aqui, que é essencialmente esse produto aqui, isso é o que a gente chama de corrente do fio. Ok? E a gente tem que J é esse J, que é a componente na direção do versor dele, que é a mesma direção do versor L, tá certo? Ou seja, DL, que é o vetor aqui, é a mesma coisa que o pedacinho de fio que você estiver pegando, tá aqui o DL, tá certo? Na direção do versor do J também, ele tá na mesma direção do outro, tá certo? Então, se você fizer isso, você descobre que essa coisa aqui, JDV, tá certo? Ou DV', que é a mesma coisa que o J vezes dA vezes dL, que esse dA dL vai dar o volume aqui, tá certo? É a mesma coisa aqui, veja, o J, aqui não é dA, é A, desculpe, tá certo? É A vezes dL. Então, o J, A, dL, A é a areazinha, dL é o comprimento, tá certo? Isso é a mesma coisa que J na direção do versor, J vezes A, vezes dL, mas dL na direção do vetor JA, esses dois, é a mesma coisa do que dL, porque o vetor dL é o dL na direção do vetor J. E esses dois aqui são I, portanto, isso tudo aqui é a mesma coisa que I dL. Então, agora, se a gente reescrever isso, escrevendo isso aqui, que está escrito aqui como I dL, vem a lei de Biot-Savart, como é escrita em todos os livros e que foi escrita inicialmente quando a gente apresentou o início dessa parte da matéria. Então, o que eu tenho aqui é I, o I é uma constante ao longo do fio, então eu não vou deixar lá dentro, vou deixar ele aqui fora. Desse pedaço aqui só sobrou o DL, tá certo? Aqui eu tenho a diferença de vetores dividido pela módulo da diferença de vetores ao cubo. Então, isso é lei de Yaroslavsky para um fio fino, certo? Fio bem fininho. Nesse caso, a gente escreve em termos da corrente que está passando no fio e da comprimento de o elemento de comprimento de fio. Então, o que você tem que fazer é integrar isso ao longo do fio agora, de tal forma que você acabe integrando sobre o circuito fechado, de forma que você não viole a conservação da carga. Então, é um longo processo para você chegar ao ponto onde você justifica isso aqui, tá certo? E mostra como que isso aqui é equivalente ao caso elétrico que estava escrito aqui, tá certo? Existe uma equivalência mais profunda do que simplesmente uma comparação de fórmulas, tá certo? Entre isso e isso, e entre a parte o equivalente do A e essa parte aqui do Φ. Tudo isso envolve essas duas coisas. Primeiro, você tem que escrever todas as equações de forma diferencial para você poder usar elas para essa finalidade. E depois você tem que usar os potenciais, porque as coisas só são simples em termos dos potenciais. Note como é mais simples. Onde está a coisa de potencial aqui? Deixa eu voltar aqui para o caso do potencial. Onde está o caso do potencial? Boa. Você pode fazer isso de duas formas, certo? Você tem uma lei de Biot-Savart para o potencial e uma lei de Biot-Savart para o campo. Se for mais simples, geralmente as integrais vão ser mais simples se você usar isso aqui do que se você usar isso aqui. Então você pode primeiro calcular esse A, tirar o rotacional, obter o B, ou então você pode integrar isso diretamente, tá certo? Que esse já é o rotacional daqui. Então você tem, da mesma forma como você tem no caso elétrico, aqui no caso magnético você também tem duas formas de fazer, uma através do potencial, outra diretamente através do campo. Ok, eu tenho mais 10 minutos, mas o que eu pretendo fazer agora, não dá para fazer ainda, eu pretendia fazer em seguida, não vai dar para fazer em 10 minutos, tá certo? Vou então fazer na próxima aula, deixa eu só esperar que haja aí, se há alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa história toda. De novo, deixa eu enfatizar que fazer essa enorme caminhada pelo país das equações aí, não é nada que se espere de vocês, mas eu considero que é importante ter visto que isso aqui não é uma chutação qualquer que alguém pôs lá, mas alguma coisa que segue das equações fundamentais do eletromagnetismo, certo? É uma consequência daquelas equações. No caso elétrico, é relativamente simples estabelecer isso. No caso elétrico, no caso magnético, dá muito mais trabalho, mas essencialmente a gente consegue estabelecer algo muito parecido pelo potencial e também razoavelmente parecido no caso do campo, que são essas duas coisas aí. Essas coisas todas que eu gastei algum tempo introduzindo vão ser úteis mais tarde, quando a gente for estudar a parte de ondas. Então, com isso, apesar de que eu perdi um pouco de tempo aqui, eu ganhei um pouco de tempo lá. Então, eu creio que acaba dando elas por elas em termos de tempo. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Bom, agora eu tenho isso aqui. Agora eu posso dizer que, honestamente, a gente já pode acreditar nisso, tanto nesse formato quanto nesse formato, tá certo? E, geralmente, no curso só se usa esse aqui, que é a lei original de Biot-Savart. Assim como a lei original de Coulomb é para o campo e não para o potencial. Então, a próxima etapa aqui seria agora usar isso, tá certo? A primeira coisa que a gente vai fazer na próxima aula, então, agora é exemplos de como usar isso aqui. Usar isso aqui diversas vezes para fazer diversas coisas diferentes, tá certo? Pegar aquele fio infinito, lembra do fio infinito? A gente fez isso com a lei de Ampère. Agora vamos fazer do jeito mais difícil, ou seja, em vez de usar a lei de Ampère, vamos usar a lei de Biot-Savart, calcular em detalhe e verificar que dá a mesma coisa. Depois a gente pode fazer também coisas como anéis carregando corrente, né? Anéis, circuitos circulares aqui, tá certo? Carregando uma corrente. Ou até a gente pode fazer pedaços de circuitos circulares carregando correntes. Tem mais alguns outros exemplos que a gente pode fazer. Eventualmente, quando a gente fizer esse um circuito circular de raio R carregando uma corrente, a gente sabe que isso está associado a você ter um dipolo magnético, certo? Então, isso aí vai ser particularmente importante também. Então, ó, na próxima aula, o objetivo é fazer esses exemplos. Agora, usar isso aqui, já que eu gastei essa aula inteira aqui justificando com algum detalhe por que isso aqui é verdade, tá certo? Bem como aquele ali, que na verdade é mais fácil de fazer do que esse. Então, agora a gente pode usar essas coisas e ver o que que a gente fazer alguns casos, como por exemplo esse e alguns outros, que não daria para fazer só para uma peça, não seria excessivamente complicado, ou não tem, na verdade, nenhuma forma prática factível de fazer um ampere, mas você tendo essa lei geral de que você pode usar isso aqui dessa forma o campo magnético, ou seja, isso aqui é uma solução muito geral, tá certo, do problema, e sempre pode ser usada, então a gente pode ilustrar fazendo algumas contas que de outra forma seria impossível fazer. Ok, acho que por hoje eu vou parar por aqui, porque acho que não dá mais tempo de fazer nada significativo. Então, a próxima aula vai consistir de exemplos de uso dessa lei de Boolean. Se alguém tem alguma dúvida aí, tem alguns minutos para fazer as perguntas. Eu me organizo aqui. Então, para quem está me dando tchau pelo chat aí, tchau. Eu não posso responder pelo chat, não posso responder verbalmente. Até a semana que vem. Alô? Tem alguém
Oi,
falando?
pode voltar rapidinho na página 5, por favor?
Você quer acompanhar a página 5 aqui?
É só para tirar um print, que não dá tempo de copiar.
Ok. Bom, você sabe que tudo isso vai lá para a rede, né? Mas que
Ah,
tal,
sim,
então?
aqui é mais fácil de achar.
Tá certo.
Que só esse
Tá bom
pedacinho.
assim?
Tá ótimo. Obrigada.
Então, fica aí.
Tchau, prof. Até semana que vem.
Tchau, tchau. Que bagunça que tá isso aqui. Bom, acho que a gente pode parar essa gravação agora, né? Ok, vamos guardar isso aqui.